Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Trigueirinhos e Inicota seguiram para a Casa Branca numa bela manhã azul, depois de terem feito as suas despedidas à família em Santa Genoveva. Ed convidou a Kidavi Ohio para que fosse convalescer em sua casa, aproveitando também o bom tempo das caçadas e a estação das frutas, como muita gente na província denomina as jaboticabas. Fructas é a designação de espécies variadas, desde a gabiroba selvagem ou a bem tratado fruita. Porém, é termo aplicado unicamente ao delicioso fruto das jabuticabeiras, árvore, nascida espontaneamente nas matas, sem cuidados, sem podas, tem a forma bizarra, desigual, caprichosa, o tronco alto robusto, mosqueado de havana e as raízes alongadas em derredor como umas grandes garras nervosas. As frutas, redondas e pretas, brotam do tronco e, agarradas à madeira, espalham-se num prodígio de fecundidade até a última nervura da raiz, salientada no chão. Tem outro aspecto as jaboticabeiras plantadas nas ruas dos pomares ou nos recantos dos jardins. Aí endireitam o tronco acetinado até menor altura, arredondando-se e tritricando sua copa verde escura, de folha gemildinha. 170 a família Medeiros, Trigueirinhos dizia ter no seu sítio um bosque de jaboticabeiras e convidava com instância a família. Prometeram todos ir passar lá uns dias e fizeram as despedidas sem grande enternecimento. Doutor Castro vinha duas vezes, por dia ver o seu doente, cujo estado só no fim de uma semana declarou livre de perigo. Eva continuou a auxiliá-lo no curativo até que o aparelho foi levantado definitivamente. Deram os parabéns ao convalescente, que no íntimo sentia vida, extinguindo das únicas horas suaves para si, aquelas em que a prima, curvada sobre o seu leito, como um anjo de caridade, tratava dele com o desvelado carinho de uma enfermeira inigualável. Tinha às vezes vontade de beijar-lhe a mão, pedindo que lhe perdoasse por ter duvidado dela. Queria interrogá-la, ou antes, desejava contar-lhe, nessa intimidade de irmão, tudo o que ouvira na maldita noite em o haviam ferido. Que explicação podia dar-lhe? Como e por que envolveriam seu nome naquela intriga baixa e cruel? Mas Otávio não ficava um minuto a sós com Ivéa. Ela preenchia o seu dever, que saía do quarto antes de mais ninguém, para ir informar por escrito o doutor Mortonce Paulo do estado do doente, por quem ambos se interessavam muito. Reinava na fazenda uma quietação por profunda, agravando a tristeza da família. A um Amelia Medeiros 171 Medeiros, passados os maiores cuidados com o enfermo, inquiriu parte dos escravos no tronco, ouvindo a historia singular de um desafio de capangas, mandados por alguém com o fito de os revoltar. Descer alguém e eles calaram a princípio o nome, mas, obrigados pelas ameaças e castigos, confessaram por fim ser o de Eva. O fazendeiro ouvia-os de pé, e o feitor executava as suas ordens com desembaraço e calma, escolhendo uns escravos para surrarem os outros. Naquela atmosfera carregada, cheirando a sangue, cortada pelas vibrações sibilantes das pontas do bacalhau e pelos ais dos negros, o nome de Eva parecia fúnebre, repercutindo-se sempre como um dobre à fina dos ouvidos do comendador. Às vezes, um grito mais pungente feria-o no coração, mas lembrava-se do seu pobre Octávio, e a sede de vingança abafava depressa o sentimento de misericórdia. Houve um momento em que os ais esmoreceram. Era preciso transferir o castigo para outras vítimas, aquelas, extenuadas, que deveriam ser dados os curativos do costume. O feitor designou então para o suplício um outro escravo e para Carrasco próprio, pai da vítima. No quarto sombrio e onde gotejava o sangue dos ropos quentes, estirrados e nus, houve uma cena de dolorosa angústia. O filho avançou rápido para o lugar das 172 a família Medeiros o tortura. Despiu-se ele mesmo no movimento febril. E pondo as mãos para trás e encruzou-as, para que a desmarrassem. Mas o pio continuou no seu canto, com a cabeça baixa, os olhos reluzentes, as pernas trêmulas e a respiração ofegante. Foi novamente intimado, mas não deu um passo. Um silêncio de admiração e de angústia sucedeu às imprecações e gemidos. Depois de alguns instantes, o feitor repetiu a ordem outra vez, num tom forte e áspero. E o algoz caiu de joelhos elevando para o tecto escuro, como a procurar através da ele, o Deus clemente, um olhar cheio de lágrimas e as mãos supíplices. Medeiros saiu para o terreiro, sufocava, não compreendia bem o que se debatia dentro do seu coração, mas havia ali indubitavelmente uma força brutal, todos os sentimentos. Lá no quarto do tronco que se terminasse a abominável cena, contanto que os seus olhos não a vissem, sentia-se fatigado, mordido de remorsos que o perseguiam como uma mamátilha brava e sofrega da presa. Desgraçada condição a que se sujeitava, para ele o castigo era a necessidade absoluta, rígida e indispensável. Sem ele não haveria disciplina. Os negros são como soldados que têm um calabobola e os castigos corporais, para a compreensão mais rigorosa dos seus deveres. Por isso, muitas vezes, calcando a piedade, reprimindo o impulso da natureza, contrafazendo a alma, ordenava a execução à família Medeiros 173 e das mais absurdas e intoleráveis penas. Medeiros sentia amargamente essa verdade. Doiam-lhe agora os golpes que mandava vibrar nos servos e desviava a vista, impressionado, dos instrumentos de torturas. A grande palmatória, o relho, a gargalheira de alto gancho, as algemas encorrentadas, todo o museu de instrumentos inventados pela ferocidade humana, pendurados em uma linha na parede sombria do quarto do tronco. Sentia-se cansado de cucula vida de sustos e de cuidados, não podia conciliar o sono, sem ter a certeza de que os escravos estavam fechados por fora, no quadrado, que o feitor guardava a chave debaixo do travesseiro. Julgava-se no direito de exercer a justiça pelos mais bárbaros processos, mas de vez em quando voavam alarmados na sua consciência, como grandes corvos negros e pesados, os receios de uma vingança justificada. Seguia os mesmos processos usados pelo pai, que por seu turno os cuíra do avô, desde criança habituar os olhos e o espírito àqueles quadros feitos de sombras, dores e lágrimas, e a fizera-se par tal foema a eles que os achara naturas e indispensáveis. Caía, contudo, em contradições desde que Eva fora a habitar Santa Genoveva, e principalmente depois da chegada de Octávio. Os moços tinham levado ao seu espírito endurecido e indiferente uns preceitos morais e vigorosa, filhos da compaixão, do amor é evangelizado por 171 a família Medeiros que o Ipriço e torruado pela igreja. O amor ao próximo amor que ele, no seu egoísmo, nunca pudera compreender. Medeiros acordava, mas acordava aos poucos, duvidando ainda se era vigília ou sono que sentia. Tinha às vezes vergonha, diante da serenidade de Eva ou de Octávio, de um assomo colérico, abrir brutal e escancaradamente a sua alma estupidificada e entorpecida pelo abuso dos crimes. Como um chim pelo abuso do ópio, reagia contra aqueles sentimentos, para penitenciar-se sacudia com força a piedade a de que o invadindo, e impunha castigos mais rigorosos. Vinha logo depois o remorso persegui-lo e encravar-se no seu coração. Assim, ora altivo, ora humilhante, escondendo medo sim um desesperado rancor, ia atravessando os dias. Consolava-se com o exemplo de outros fazendeiros mais bárbaros do que ele. Lembrava-se de se sentir arrepiado com a narração de um fato ocorrido em uma fazenda de Cancampinas. O senhor, de imaginação fértil no ódio, tinha mandado surrar um escravo. Até aí nada de extraordinário. Mas depois, sobre as grandes bocas dos golpes e por todo o corpo derramara em camadas grossas o mel, o doce puro mel de abelhas, e que assim ungido foi o infeliz amarrado a um poste, no terreiro, exposto às grandes nuvens de insectos que desciam zumbindo, deliciados por tão biparo com o inesperado banquete. O negro, a família Medeiros 175 sem poder defender-se, via de serem as vepas, cobrirem-lhe o cor, movendo volutosamente as asas transparentes a sugarem com avidez o seu sangue envenenado pelo desespero e pela raiva. E o sol iluminava aquela cena com a sua luz de ouro, brilhante e cássasta. Ocorriam à memória do fazendeiro outros casos. No sítio do Guzmão, seu viezinho, tinham aparecido esqueletos nos charcos, e constava serem de escravos supliciados pelo dono. O próprio compadre Antunes havia abandonado, depois de uma grande surra, uma negra que, sem se mexer, nem lavar, criara bicho por todo o corpo e morrera já podre. O Jucá Ramalho tivera numa gaiola, presa durante 15 anos, uma rapariga mulata, sobre quem recaíam suspeitas de envenenamento, a miserável, na sua jaula estreita e segura. Cozia o dia inteiro em tarefas rigorosamente impostas. Medeiros recorva todos os acontecimentos no gênero, os mais pavorosos e inacreditáveis, para revestir os seus atos de uma cor mais suave e piedosa, sim. Ele não faria nunca semelhantes barbaridades, limitava-se a reproduzir os castigos comuns, dictado sua clata lime com o ío de ordem e segurança,
havia
Quan.
Outros mais clementes do que ele, que premiavam os escravos, davam-lhes terrenos para cultura e direito de venda e ganho, que não usavam pegas nem vira mundo, e adormeciam sem sobressaltos 166 a família Medeiros, cuidado na chave do quartel. Lembrando as insinuações do filho e da sobrinha, Medeiros lamentava não ter sido um desses, e promete a si mesmo emendar-se. Depois de vingado o ferimento de Octávio, voltou à casa do tronco, o pai negro chuarrando azorragava o filho. Medeiros, num assomo de compaixão e revolta, suspendeu o suplício. A atmosfera morna, impregnada do cheiro acre do suor e do sangue, deu-lhe uma náusea, a vista escureceu-se-lhe. Uma vertigem fê-lo tropeçar num corpo úmido, fistirado no chão, e nuns passos precipitados e vacilantes chegou à porta, tacteou-a, abriu-a e tornou a sair. O ar fez-lhe bem, respirou oncamente e tomou o caminho de casa moído. Impressionado e ouvindo ainda o nome de Eva pronunciado entre gemidos pelos escravos açoitados. Tudo por causa de ela. Bom, derava Medeiros, indignado. Entrando na sala, foi direito a Arrede e deitou-se. Perguntou para o Octávio Alpagem, o Saturnino mulato alto, pernóstico, muito estimado na família. Saturnino voltou com boas notícias. Octavio tinha se levantado e lia numa cadeira de balanço, rodeado de almofadas. E o pajem, depois de o informar da saúde do senhor moço, entregou-lhe duas cartas e um maço de jornais. Medeiros pediu café e rasgou com envelope acetinado e azul de uma das cartas. Era de Nicota. Eu falava pouco da família de Trigueirinhos e pedia à mãe umas receitas de bolos à família Medeiros 170 estitifto de espeto e de sequilhos, concluindo laconicamente, quando quiserem virem. A segunda carta era de um fazendeiro Odes. Carlos do Pinhal, o Siqueira Franco, homem de afamada riqueza, dono de muitas terras, entre outras a chamada Morro Verde, cuja colheita nunca era inferior a 30 mil arrobas. Medeiros teve uma surpresa agradável, que o até certo ponto atenuou os gostos, porque tinha passado nessa manhã, a carta dizia assim, meu bom amigo comendor Medeiros. As mulheres devem ser escolhidas cus como os porco, pela raça, quick, por isso peco-vos para meu filho Júlio, que vê bem conhece, a mão de uma de suas filhas. Responda com brevidade, sabe quais nossas circunstâncias e gênio trabalhador e seril de meu filho. Se quiser avise logo para nós irmos. Seu amigo atento obrigado, Anastácio de Siqueira Franco, 170 e 8 a família Medeiros,